Podcast Unesp.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui para apresentar mais um MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade, que traz entrevistas com músicos de diferentes gêneros do cenário da música nacional. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. E hoje nosso bate-papo é com um grande personagem da música brasileira. Estou falando de Luiz Carlos Pereira de Sá, ou simplesmente Sá, da emblemática dupla Sá e Guarabira. Natural do Rio de Janeiro, Sá é um cantor, compositor e violonista que construiu uma obra muito bonita dentro da cultura nacional. Ao lado do Guarabira e do eterno Zé Rodrigues, gravou clássicos como Primeira Canção da Estrada, Espanhola, Dona, Rock Santeiro, dentre tantas outras. Mas neste bate-papo vamos falar sobre o surgimento do trio, como ele conheceu o Zé Rodrigues e o Guarabira. Sá, você podia relembrar pra gente como é que foi esse início aí, como você conheceu o grande Zé Rodrigues e o seu parceiro Guarabira?
Eu conheci o Zé quando o Nelson de Barros, que era uma espécie de não era bem um mecenas, né? O Nelson era parceiro do Carlinhos Lira e era um físico também. E era um amigo comum dessa ala jovem, né? Eu conheci o Guarabira na casa do Nelson também. Mas antes disso, eu conheci o Zé num festival de escola, num festival de colégio de aplicação, né, de onde o Zé e todo o pessoal do grupo dele, que era o Momento 4, que tinha o Davi Tigre e o Maurício Maestro, que foram pro Boca Livre, né? Foram a raiz do Boca Livre mais tarde. E o Ricardo Vilas, que era cunhado na época do Zé. O Zé era namorado da irmã do Ricardo. Essa minha passagem de conhecimento do Zé foi muito rápida. Na realidade, eu fiquei mais amigo do Davi Tigre e do Maurício do que do Zé nessa época. O que acontece é que depois a gente se encontrou num boteco da moda que tinha chamado Sachinha, e toda noite a gente ia lá, né? E começamos a fazer música juntos. E aí fomos gravados pela Elza Soares, pelo Quarteto em Si, a nossa dupla deu caldo, né? Nessa mesma época, quando a dupla estava dando mais caldo, o Zé ganhou o Festival de Juiz de Fora com Casa no Campo, né? E foi para o Festival Internacional. Mas ainda assim ele propôs para mim que não, vamos ser uma dupla e tudo mais, e isso aqui. Bom, quando acabou o meu primeiro casamento, eu não tinha para onde ir, né? E eu já conheci o Guarabira por essa época através do mesmo Nelson de Barros. Eu encontrei com o Guarabira na rua e ele me ofereceu uma guarita lá na casa dele. Ele morava com o jornalista Zé Trajano, né, que fez até pouco tempo Cartão Verde, né, lá na TV Cultura. Tuninho Neves, que era outro jornalista. E eu levei uma caminha fininha que eu tinha, que era a única coisa que me sobrou do primeiro casamento, e um bug gurgel, né, onde cabia a caminha fininha atrás. E cheguei na casa do Guarabira com esse aparato todo, e o pessoal rindo, né? Era um apartamento térreo, tinha uma varandinha na frente, na Alberdi Campos, em Ipanema, né? E eu fui recebido com gargalhadas devido à largura excessiva da minha cama, né? Que, felizmente, coube no quarto do Guarabira, já tinha a cama dele, né? E eu dormia naquela enxerga, como diria Machado de Assis, né? E mal dormia, né? Eles ficaram com tanta pena de mim que me arrumaram uma cama depois. Eu não dormi 4 dias nessa cama, 4 noites. Mas aí, ali naquele apartamento do Guarabira e do Trajano, a gente ensaiava, eu e o Zé, né? E o que foi mais do que normal foi o Guarabira, né, acabar tocando junto com a gente. Ele tinha sido despedido por causa daquele movimento de censura, né? Aí ele foi despedido da diretoria do Festival Internacional da Canção, onde ele atuava. E a gente ficou lá, ele não tinha nada o que fazer, começou a cantar lá junto com a gente. Ninguém tinha dinheiro, só quem tinha dinheiro era o Tuninho Neves e o Trajano, que sustentaram a gente assim, uns bons 4 ou 5 meses. Enquanto a gente... O Zé ganhava algum dinheiro também, né? Fazia uns arranjos e coisa e tal. Mas eu e o Guarabira ficamos zerados, assim, total. E aí, o Mariozinho Rocha, que era produtor da Odeon, que tinha contratado já individualmente o Zé pela parada lá do Casa no Campo, o Guarabira, que já tinha feito um disco da Odeon, e me contratado em função disso também, porque eu era da turma, disse, não tem esse negócio de vocês fazerem um disco, não, vocês são um trio, pô. Olha as músicas de vocês, olha como é que vocês cantam juntos, né? E o Júlio Hungria, que era o maior crítico de música de carioca nessa época, que era crítico do JB, também começou a ir lá em casa e dar força, não, porque é trio. E a gente, então, combinou de fazer um trio e depois a gente partiria para as nossas carreiras, né, individuais. E fizemos o trio, fizemos o Passado, Presente e Futuro, o primeiro disco do trio, que foi visto como uma coisa extremamente inovadora na época, né, e começaram a chamar de rock rural.
Deu um impacto muito positivo nessa.
Sim, né, foi a flecha definitiva para a gente sair voando mesmo, porque o disco tocou no Brasil inteiro, começamos a fazer shows e tudo mais. A partir daí do Passado, Presente e Futuro, que eu, sem nenhuma modéstia à parte, acho um disco excepcional. Até hoje eu ouço com o maior prazer.
Legal, então para finalizar, vamos ouvir a música Primeira Canção da Estrada, do disco Passado, Presente e Futuro, de 1972, gravado por Sá, Rodrigues e Guarabira. Então, som na caixa.
Apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente quando eu tocar na velha guitarra as canções que eu conheço. Tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo.
Renato Coelho, de São Paulo, para o MPB Unesp.
Podcast Unesp.